지금 뭐해 잠깐 밖으로 나올래 네가 보고 싶다고 거울 속에
Olá, sejam bem-vindos ao nosso 33º minisódio do K-Pop Topic Podcast, o podcast do capoeiro emocionado. Eu sou a MC da vez, a Cambis. Do meu lado virtual, a gente tem o nosso grande ícone, all-rounder, o Caio. Tudo bem, Caio?
Olá, gente. É um prazer estar aqui novamente, dessa vez não sendo MC, muito menos responsabilidade.
A responsabilidade está na minha mão hoje. Vamos na fé. Hoje nós temos dois grupinhos femininos que a gente gosta consideravelmente até pra falar, mas antes de falar delas, eu quero lembrar vocês que estamos com o nosso financiamento aberto. Você pode doar apenas uma vez e, se quiser, também ele pode levar um salve nos nossos episódios depois de doar. Para saber melhor, tem um link no nosso blog na descrição que vai explicar tudo direitinho. Então não deixe de passar lá depois e talvez doar se você puder, beleza? Por aqui a gente vai pro que interessa e começar já com as meninas do Momoland, que tá começando a aparecer quase que uma vez por ano, porque ser feliz não é uma opção. As meninas apareceram com um single em janeiro, em parceria com a dominicana Nati Natasha, que já cantou com nomes grandes como Ozuna, Becky G e até Anitta. Mas com Momoland, a música que elas fizeram chama...
Eu definitivamente não estava pronto, porque elas trouxeram absolutamente tudo que eu amo.
Ela é uma música breguíssima.
É isso mesmo, e assim, até me lembrou um pouquinho de Fire Saturday, que, se eu não me engano, eu estava nesse episódio também, quando a gente falou de Fire Saturday do Secret Number, e eu acho que é que vem na mesma vibe aí, e, assim, das músicas inteiramente em inglês dos grupos que lançaram recentemente, é uma das que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto.
Eu concordo. Ela é tipo... Ela é uma música que é gostosa de ouvir e que você não espera muita coisa, mas ela te pega. Porque ela é bem simples, repetitiva e fica na sua cabeça pra sempre. Então é ótimo. Eu entendo o ponto de Fire Saturday, mas eu acho que Secret Number foi muito mais pop disco e aqui ela vai um pouquinho mais pro jazz, o que foi... engraçado, entre aspas, porque tem uma referência clara a jazz, que é o Skat Singing. Em teoria, é um Skat Singing no meio da música. Então, é tipo, meio pontinho de exclamação da parte delas, eu achei mandar isso. Mas ela é uma música bem delicinha. Foi, tipo, uma surpresa muito agradável essa música.
E, assim, falando dos stages, assim, essa música também serviu alguns dos melhores visuais que este grupo já nos serviu, né? Principalmente, assim, todas elas estão lindas, óbvio. Mas a Hyebin ultrapassou todos os limites. E os styles, eu gosto que os styles sabem disso, porque as outras meninas estão super lindas, com os looks bem elegantes. E daí a Hyebin em todos os stages está vestida como uma grande gostosa. Então, assim, aprecio.
Eu não lembro se ela era sua bias ou se ela foi tipo um wrecker na sua lista, Caio.
Eu não tinha um bias antes, eu acho. E daí aconteceu a Hyebin.
Eu chutava que seria a Joy, porque a Joy é tipo sempre quem tá na frente. Aí eu achei que seria ela, mas... Make sense. Ai, mas é uma surra de beleza delas nesse comeback. Até da Nath, eu não conhecia a Nath, mas ela apareceu no MV e ela interagiu com as meninas e a gente gosta quando o Pitty, eles estão, tipo, interagindo uns com os outros. Esse é um conceito que o K-pop devia fazer mais.
Um conceito que o K-pop devia fazer mais, né? Fazer os artistas irem até o lugar gravar as coisas. É um conceito que o K-pop devia fazer mais. Concordo totalmente, eu acho que dá outro sabor, outra... Fica mais integrado, é mais legalzinha de ver.
Eu tenho só um último salve, que é pra Ain. A gente sempre esquece que ela tem um vozeirão, sabe? Que ela é, tipo, vocalista. E aí, tem hora que ela dá uma diferenciada de tom no meio do canto, que é tipo, ok, ela é a vocalista. I am a singer, I sing, sabe? É muito bom, e ela é lindíssima, então é meu salve extra pra ela. E aí tem a coreografia, eu acho que não dá pra esperar, tipo, uma coreografia super, super do Momoland, porque elas investem muito nessa indústria de TikTok, challenge e meme, mas eu acho que essa foi uma das coreografias, assim, mais fluidas delas nesses últimos anos, até porque tem a Nath no meio, a Nath dança com elas, e pelo que eu vi da Nath, esse tipo de coreografia não é tão longe do que ela já fazia, então foi meio que juntou o útil ao agradável, já que o Momoland já tinha essa questão de, tipo, coreografia reproduzível, meio memeável. E o TikTok, que infelizmente tá começando a mandar coreografia, então funcionou. Uma coreografia cringe. Igual algum choro.
É, não, é, você tem razão. Eu acho que ela é uma das coreografias. Assim, a gente tá vendo muito coreografia mais simples por causa disso no K-pop esse ano, principalmente. E eu acho que das coreografias simples, reproduzíveis, essa é uma das mais legais, assim. Porque eu nem sei definir muito bem porquê, mas eu acho que ela combina muito bem com o ritmo do refrão, eu acho. E daí fica gostoso de assistir. Eu vi, tipo, eu acho que não vi todos, mas eu vi muitos, muitos stages dessa música. Sempre que aparecia, eu falava, ah, vamos ver, porque dava vontade de vê-las dançando. Então é um bom sinal.
É porque, tipo, o Momoland funciona com coreografia meme. E a gente tem exemplos piores de coreografias de TikTok esse ano. Que eu ia pra você.
Não, eu sei. A gente falou isso no episódio. A gente, sim, gente, a coreografia de. A gente esqueceu o nome da música. De Tomboy do The Idol é ruim. E a coreografia de Love in Space
Cherry Bullet.
do Cherry Bullet é pior ainda. Tá difícil esse ano, tá difícil.
E vai, o Momoland conseguiu, eu acho que elas conseguiram. Ela flui com a música, então eu acho que é isso que vai funcionar. Tipo, você tá ouvindo a música pela milésima vez, aí você faz o L de Love assim, e vai, balança pro lado, acaba dançando na cadeira. Então, elas entenderam o que elas tinham que fazer dessa vez, e funcionou muito bem. Porque a gente já reclama muito de dancinha do Momoland aqui, porque fica forçando mesmo. Então, quando você não força, funciona. É essa a lição.
Quando a
Não força.
indústria, tá forçando muito mais que você, funciona.
Enfim, por enquanto no Momoland é só isso. E a gente gosta dessa música de um jeitinho normal. Então talvez vocês vejam o nosso Yummy Yummy Love de novo, nossa lista do Skin, tá lá no meio do ano, porque tá na minha lista do Caio, e é isso que importa. Metendo a música no quebrado do disco, isso aí.
Que nós somos os taste makers desse podcast.
Exatamente. Estamos errados? Não. Então, é sobre isso. Ai, ai, mas enfim, só tem essa música delas por enquanto. Mas ainda estamos em abril, no momento que a gente está gravando isso. A esperança é sempre a única que morre, já dizia Sam. Então é esperar que elas lancem mais alguma música até o fim do ano. Se a MLD tiver vergonha na cara, o que ela não tem. Mas, um beijo pra Momoland. A gente gosta delas. E a gente gosta quando elas têm trabalho pra fazer. Igual a gente disse lá no minisódio de Wrap Me in Plastic. Por enquanto é isso. A gente vai seguir pro próximo grupo. Que também faz parte de uma empresa que não tem vergonha na cara. Que é o From Miss Nine. Antes de ir pro lançamento oficial, a gente tem que mandar um salve pra host das meninas, que é Stay Alive, que faz parte do drama Crazy Love e saiu em março. Crazy Love é o drama da Crystal, com o Kim Ji-wook e o Sana do Astro, que fez participação especial. Caio, você chegou via host? Você tem pensamento sobre a música ou o drama? Ou os dois?
Eu não cheguei a ouvir, não.
Eu só vi o vídeo da Osha. A Osha é bem bonitinha, mas aí você tem os lançamentos dela, então ela é meio que esquecível. Mas ela é uma Osha bonitinha. E eu não entendi nada que acontece, mas parece levemente engraçado. Então talvez eu veja um dia e coloque na lista. O que quer dizer que. Me pergunta sobre ela no ano que vem. Que talvez eu tenha visto um episódio. Só talvez. Indo para os lançamentos oficiais, a gente vai para janeiro, que foi o mês do lançamento do mini álbum Midnight Guest. O mini tem cinco faixas, contando com a música título, e a música Escape Room ganhou um vídeo de performance em fevereiro. Das B-sides, Kai, você tem alguma favorita?
Minha favorita é Hush Hush. Pra mim, ela é a melhor do álbum e uma das melhores músicas pop desse ano. Pra mim, ela é meio que assim, ela me lembra um pouquinho de Zombie, do Purple Kiss. Eu sei que não tem muito a ver na superfície, mas parece que elas são escritas do mesmo jeito, que tudo é gancho, gente. Tudo é trabalhado, tipo, pra ficar na sua cabeça. Tudo, todo verso. Eu acho incrível isso. Tipo, eu gosto como elas usam filtro de voz, sabe? E tal, do tune mesmo. Porque aqui eles são uma escolha criativa. Porque elas, entre muitos grupos por aí, são as que menos precisam. Mas elas, isso realça muito o mood todo da música, sabe? Eu adoro os sintetizadores, eu adoro a produção. Eu acho que, assim, não ficaria ruim num disco da Kylie Minogue. E isso é um grande elogio. Então, Hush Hush é a minha preferida. Mas eu adoro Escape Room também.
Hush Hush, eu me senti enganada no começo, porque, tipo, ela vem depois de Love Is Around, que é uma baladinha de música de baile de filme teen, sabe? Com essa vibe meio anos 2000. Então eu vi o nome Hush Hush, eu falei assim, nossa, elas vão mandar um negócio tipo Paula Abdul, sabe? E não é nada disso. não sei nada disso. Pobdu foi a outra música, mas enfim, eu chego lá daqui a pouco. Eu gostei dela, e em teoria ela é uma música de Unity, porque não é todo mundo que tá nessa música. Mas o meu comentário principal, porque ela é uma das minhas favoritas também, é um comentário meio agridoce no momento atual dessa gravação. Porque esse estilo de EDM pop bom e gostoso de ouvir, que é meio chique, me lembra muito o Nuest. Aí eu fiquei tipo,
gatilho.
O que é engraçado, porque o Bacon não tá na produção do álbum, nem de Hush Hush, nem de nenhuma outra música, mas essa música foi produzida na composição e letra pela Adjoon e a Soyeon, então eu vou deixar esse salve rápido pra elas aqui.
Não, mas ó, você citou a música da Paula Abdu, que engraçado, né, como a expressão Hush Hush tem uma tradição de música pop boa, porque tem essa da Paula Abdu, que é tudo de bom, tem a do Pussycat Dolls, que é tudo de bom, e tem essa do Fromis, que também é tudo de bom, ou seja, se você quer fazer uma música pop boa, comece dando o título de Hush Hush pra ela.
Exatamente, eu achei essa conexão. É igual Deja Vu, chamou a música de Deja Vu, ela é boa.
É verdade.
Nuest está bem ali pra provar isso. Não vou fazer isso assim, um episódio sobre o Nuest, mas enfim. Enfim. Moving on. Também nem muito. Eu falei que Hush Hush, eu achei que ia ser Paula Abdu, mas... É que eu achei, mas Paula Abdu, na verdade, foi OG, que é a próxima música. E ela, tipo, minha segunda favorita do mini-álbum. Ela é uma vibe meio Hush Hush, Paula Abdu, mas... Mais feliz? Não sei se é mais feliz ou só o tempo da música, que é, tipo, mais alto ou rápido. Mas é como se fosse um pouquinho mais feliz.
Ah, é. Eu acho que o dia é tipo Paula Abdul por vias de Yukika, sabe? Então elas pegam um pouquinho de city pop, um pouquinho do pop dos anos 90 ali, elas misturam e dá um negócio bem legal também. Eu gosto muito dessa música.
É porque quando você pensa em Rush Rush da Paula, ela fica na sua cabeça, então você não consegue pensar em mais nada, né? Tipo, The Power, The Power. E aí eu tava pensando nessa música ainda quando começou o dia, e aquele toquezinho inicial, que é muito antigo, sabe? É vintage, aquele toquezinho meio mágico, Dreaming, me fez pensar que era a versão da Paula Abdul. Mas eu gostei da Yukika, porque faz muito sentido agora.
Eu queria falar sobre Escape Rooms, porque, tipo, essa música é tão sexy. Assim, eu sei que tá errado, porque tem meninas muito novas nesse grupo, mas essa música é tão boa ao mesmo tempo. E elas fizeram todos os stages de terninho, então, tipo, chef's kiss. Então eu apoio muito. Eu acho que não tem muito tempo ruim nesse álbum, não. Todas muito gostosinhas de ouvir.
Eu acho só que ele passa, tipo, muito rápido, sabe? Todas as músicas são boas, elas são gostosas de ouvir, mas é tipo, ele passa inteiro, acabou e você fica assim, ah, acabou. Aí, tipo, o que eu faço agora?
O recado é, nós queremos um full álbum do Frobis.
É, eu concordo com o comentário, porque, tipo, elas estão de terninhos e tinha harness. Então, assim, as roupas são a mais, eu nunca vou reclamar disso, mas elas são crianças, são bebês, assim, sabe? Então, tipo, uai! Ela é uma música meio seduzente. E a Bi, inclusive, queria mandar um salve pra filha dela, a Guri, que tava, tipo, lindíssima. E ela tava mesmo, um salve meu pra Guri, porque, oh, uau! Um beijo pra Guri. E é, tipo, a música é pra te seduzir. E tem alguma coisa nela que eu não sei se é algo específico, mas eu não sei se é porque ela é, tipo, meio anos 2000, talvez. Mas é como se fosse um desses grupos de R&B dos anos 2000. E aí eu fico tipo, essa música me lembra algo, mas eu nunca sei que algo é esse.
Ela tem esse algo de R&B, de jazz mesmo. Ela tem uns momentos meio jazz hands. Você fica meio, olha o pianinho. Faz parte também do clima seduzente. Eu acho que sua referência não está longe, não. Ela está bem correta. Elas trouxeram isso nessa música que abre o disco, né? Muito interessante isso.
É, começando o álbum com o Bang, eu achei bom pra elas. Foi uma boa escolha a estrutura das músicas. Enfim.
A ordem das músicas nesse álbum é bem interessante, porque, tipo, eu acho que o restante do álbum nunca pega exatamente o mesmo clima de Escape Room, mas uma coisa transiciona pra outra e carrega umas referências de uma forma muito legal. Tá na ordem certa esse álbum.
É como se fosse alternando entre um estilo e outro pra você, tipo, ir muito pra um e nem muito pra outro. É um equilíbrio.
Porque eu acho que isso reflete muito a minha opinião geral sobre o disco, porque eu acho ele um disco bem delicado, assim, sabe? Que traz um aperfeiçoamento do que elas já estão fazendo desde que elas estrearam, talvez até a partir de We Go. Então, a partir de We Go pra cá, elas estavam aperfeiçoando essa coisa de trazer uma imagem mais sofisticada e trazer na música isso também. Elas fazem uma marca de disco music, assim, bem menos pulante do que as outras, entendeu? E, assim, parece que aqui, quanto mais coisas elas lançam, menos elas se esforçam para fazer isso. A coisa vai mais natural. Então, bom, elas acharam muito a identidade delas nessa coisa mais delicada e soft. Eu gosto.
E é mais chique, né? Elas têm esse... Sempre tá, tipo... Elas tinham isso, acho que desde Love Bomb, mas como se elas tivessem crescido mais um pouquinho, ao invés de ser mais fofo ou menos fofo. Então, é interessante ver o que elas estão fazendo agora com essa questão de, tipo, elas conseguirem fazer música.
Bom pra elas, né? Não, eu ia até falar disso quando a gente for falar de DM, porque eu acho que o MV de DM é muito representativo, né? E eu adoro que a tela se expande no refrão, porque durante o resto do MV ela tá, tipo, naquele ratio que eles chamam de acadêmico, né, que é o quase quadrado. E daí ela sai daquele formato pro refrão, e daí tem aquela explosão de energia no refrão, e pra mostrar a coreografia também, que é super graciosa também. Então, assim, eu acho que o MV é muito bem ajustado pra mostrar pra gente o que é o álbum, e o que as meninas estão fazendo agora como grupo. E eu gosto muito disso nele.
Eu gosto que, tipo, mesmo sendo noturno, ele não é escuro e ele não perde a cor, porque ele é basicamente todo color pop. Então é tipo, é uma explosão, às vezes mais suave, às vezes mais forte, igual é, por exemplo, nas partes do refrão também. Então é tipo, funciona muito bem. O BMV eu acho que é uma adição extra pra você gostar da música.
Concordo, concordo. Assim, a música em si, né, é aquela coisa, né? Ele é muito. Olha o que essas meninas cantam. Porque, assim, é óbvio que a Jiwon e a Hayang levam os momentos mais pesados, né? Pô, todo mundo manda bem ali. O tom da Gyuri, que a gente já falou sobre ela, sobre ela estar muito bonita. Também tá tão bonito o tom da voz dela e as linhas dela são muito bonitas. Outra coisa que, tipo, elas têm feito bem desde, principalmente Talk and Talk, é divisão de linha, né? Eu acho que elas estão fazendo uma divisão de linha decente. É óbvio que as main vocals cantam mais, mas ninguém, tipo, não faz nada na música. Todo mundo tem seu momento. E eu acho que DM faz isso muito bem. Inclusive, todo mundo devia ver o It's Live de DM, porque, tipo, é talvez o melhor vídeo postado no YouTube em 2022.
Ele é um dos melhores, porque eu acho as roupas daquele vídeo um crime de ódio. Então, eu vou reservar esse direito. Porque algumas foram escolhas. Mas é o conceito MTV. Então, a gente entende. Mas assim, choices. Igual outras coisas. Mas a gente vai chegar no álbum daqui a pouco. Eu gosto que o Caio falou da Hayoung, mas ele não chegou no grande ponto. É a High Note de Golfinho que ela manda, tipo.
Maravilhoso. E ela faz ao vivo no It's Live, gente. Eu fiquei, como? Mariah Carey tá muito orgulhosa.
E cadê o feat? Tá faltando o feat da Hayoung com a Mariah Carey. Como alguém é humanamente possível fazer aqui? Porque não devia ser. É muito alto, tipo, amiga, tudo bom? Você tá bem? E ela faz isso, tipo, como se fosse qualquer coisa, sabe? Sem esforço nenhum. E ela sai pulando depois normal, tipo, ok. She's a singer. She sings.
Exatamente.
Meu querido, eu sou cantora.
Não, ela manda demais. Nossa, quando ela assume o refrão, assim, eu adoro a voz da Jiwon, acho que ela tem todo um agudo incrível também. Mas quando ela assume o refrão, pra mim, o refrão ganha cores, sabe? Porque o tom dela é mais rico, o tom dela é mais encorpado. Parece que ela tá cantando como a música devia ser cantada. E, nossa, lindo demais. Ela é incrível. E acho que é isso que eu tenho a falar sobre DM. DM, pra mim, é tipo, Hayoung, muito bem.
Is this about Hayoung? No, so I don't care. É o Caio agora. Mas eu concordo, porque, tipo, todas ali são boas. Aí existem as principais. E aí ficou, tipo, não fica ruim. Todo mundo que canta o refrão é bom, mas quando a Hayoung chega, é realmente, tipo, é isso aqui que tu tem que fazer com esse refrão, sabe? Então, eu acho que devia ter sido ela naqueles dois, nos dois refrões. Porque faz sentido pro timbre dela.
Faz, concordo muito.
Mas ela é uma ótima vocalista. Todo mundo ali é, elas cantam muito bem. E o meu salve extra é pra Naekyun, porque eu gosto tanto dela. Eu não sei porque eu gosto dela. E ela é uma gracinha, então. Ela abre a música, se eu não me engano, porque eu já não lembro o começo o quê, mas se não me engano, é ela que abre a música. É, um beijo pra ela. Eu acho que ela é minha bias, mas eu nunca sei quem é minha bias no Frumi. Porque a gente quer adotar todo mundo, porque elas sofreram bastante na vida, na carreira dela, sabe? Então, a vida tem dessas. Eu ia comentar. Já que a gente falou do Doesn't Matter, que é sobre a questão do Doesn't Matter e do nome da música ser DM, porque o DM não é DM do Twitter. É Doesn't Matter.
Muito arriado!
Eu achei o trocadilho... Não sei se foi esperto, mas eu achei ele engraçado.
É, ele é engraçado. Concordo. Eu também tava esperando uma coisa mais relacionada ao Twitter, quando eu via o título, mesmo porque elas tinham acabado de vir de Talk and Talking, que elas falam sobre ficar no telefone com alguém, né? Daí eu fiquei, pô, é uma evolução... Evolução não, uma devolução disso, mas enfim... É, elas estão continuando falando sobre comunicação com alguém. Mas não, é só Doesn't Matter mesmo. E assim, eles esconderam isso de nós. Tá tudo bem, eu tô feliz de ter sido enganado.
Fomos tapeados, mas estamos felizes por isso, porque foi bom. Mas é justamente por essa linha, porque, tipo, em We Go, elas não tinham tanta comunicação, mas era bastante tecnológico. Então, você tinha, tipo, Photoshop e edição e tudo mais. Aí veio o Talk and Talk, que era com telefone e se comunicar com crush e você queimar o seu prédio, porque eu sempre lembro daquilo. E aí veio o DM, eu falei assim, nossa, web namoro o conceito. E aí não era web namoro o conceito. Fui tapeada, mas um tapeamento do bem. É interessante o jogo de palavras que eles conseguem fazer. Em inglês até, porque a gente fica com o doesn't matter ecoando na cabeça. Então, elas fizeram o que elas tinham que fazer.
Concordo, concordo. E assim, falando um pouquinho da coreografia, como eu já falei, eu acho ela super graciosa. Eu acho ela super divertida de assistir também, porque assim como Talk and Talk, elas usam bastante o palco inteiro. Assim, elas são um grupo grande, né? Mas elas usam bastante, tipo, algumas saem às vezes, daí fica só algumas meninas, e daí é o momento de uma das meninas brilharem, e daí elas fazem uma outra formação depois. Eu acho que elas estão fazendo isso muito bem nos últimos tempos, e é difícil fazer isso com um grupo grande, e elas estão mandando bem, estão dominando aí o palco dos music shows da vida, e gosto de ver a prova. E essa não é uma coreografia de TikTok.
Não. Tem challenge, inclusive, mas assim, ela é, tipo, facilitada, igual geralmente fazem, e ela tem uma fluidez que é muito, tipo, que combina com a música, enquanto elas são se dividindo em informações diferentes. Então é muito satisfatório de assistir. A de Escape Room também é assim, porque elas são meio sincronizadinhas. Mas eu acho que a de DM é um pouquinho superior, porque elas realmente aproveitam todinho o espaço que elas têm. E é, tipo, muito bom de ver. Stand Tall, Stand From It, porque elas merecem. E lembra quando eu troquei de grupo e eu falei de que a empresa do From It também não tinha vergonha na cara? Eu não sei se alguém já chegou a ver os scans ou foto do povo que comprou, mas assim, design is my passion. Nem isso, porque que álbum feio.
Pois é, imagina você ter 9 meninas tão bonitas e fazer um álbum tão feio. Eu acho assim, eu quase respeito.
Imagina você ser uma empresa bilionária, bilionária, e você fazer isso com mais de um álbum, inclusive. Sabe? Como que pode?
Faltou investimento ali. É que nem a Marvel lançando pôster feio. Tanto dinheiro, por que não comprar um design melhor?
Porque como que pode? Eu não tinha um designer pra contratar, sabe? Acho que nem as... Não, eu não falar que as montagens são feias, porque, tipo, elas são feias. Eu não faria melhor, eu acho. Mas, assim, vocês têm dinheiro pra isso. Vocês têm dinheiro pra isso. Então, why?
É imperdoável. Imperdoável o que fizeram com elas. Não tem como engolir esse álbum, infelizmente. Mas, assim, que bom que vendeu. Pena pras pessoas comprarem, mas que bom que vendeu.
As coisas que a gente tem que passar, né, minha gente? Sabe aquela comida que é feia, mas que ela é gostosa?
Tipo... É a famosa página Comidas Feias. Amamos. Mas assim, né? Que hoje em dia, se ouvir música boa, eu ouço no Deezer, no meu caso, né? Mas no Spotify. E tipo, se eu vou comprar um álbum, é por causa do álbum. E não é como se eles não soubessem disso. Assim, provavelmente alguém achou bonito.
É, eu espero que essa pessoa seja feliz. Porque é isso, né? É, né, minha gente? Fazer o quê? Mas as músicas são boas. É isso que realmente importa. Porque a gente tem muito álbum bonito com música ruim. Eita, não adianta muito.
É verdade. Você tem razão. Não adianta muita coisa também.
É aquela imagem do Thanos segurando o trequinho, tipo, livro, música boa com álbum bonito. A gente tem alguns, mas assim, podia ter mais. Fica aí o apelo ao K-pop que tá escutando a gente agora.
Todos os donos de empresas de K-pop que estão nos escutando agora, com certeza, fica esse apelo.
Vocês estão pegando nosso conceito que a gente falou que ia ter, então aproveita e pega esse conceito. Faz, ó, música boa com um bonito. Esse é o conceito máximo que devia acontecer. Há espiões entre nós. Na raiva eu tenho certeza que tem. Mas enfim. Enfim, pra gente não acabar o episódio falando mal de um álbum físico, mesmo que ele mereça, mesmo que ele mereça muito. Então a gente vai focar no que interessa, que é o Fromis trabalhando e com música boa. Agora falta só um comeback nesse ano ainda, ter mais música delas. Porque, de novo, o Mini passa muito rápido. Então, full album when? Essa é a pergunta que o povo quer saber.
Eu acredito nesse full album, não sei se esse ano. Acho que esse ano vem mais um Mini, mas... Vem aí um dia. Do Very Very demora tanto. Um dia vende.
Pois é, né? Então, a gente vai encerrar com a esperança tóxica, talvez. Vamos descobrir isso no futuro. Talvez próximo, médio, longe. Não sabemos, mas vem aí. Quando ninguém sabe, porque o tempo não é real. Lembrando de novo que a gente tem o financiamento aberto. Tem mais informações lá na descrição. Eu acho que é isso. Eu fui a sua MC, Camille, com o nosso lindíssimo, super popular membro, Caio.
Am I famous by faming? Ok, beijo, gente, até a próxima.
Bye, bye.